Boa noite, a paz, vocês estão bem? Amém. Gente, eu sempre gostei de programas de transformação. Sabe aquelas transformações da televisão? Que a pessoa tá de um jeito e ela fica de outro? Sabe aqueles programas que tinha à tarde na televisão? Vamos ver quem sabe aí, vai revelar a idade. Porque agora tá tudo moderno, tá tudo no Instagram, né? Saíram dos programas e agora tá tudo mais jovem. Eu amo, isso me distrai, eu começo a ver as mudanças. E eu gosto de ouvir as histórias. E quando você para ver as histórias de quem está querendo uma transformação, sempre é de alguém que está sofrendo. Sempre é de alguém que passou por uma situação muito difícil. E a sequência dela contando o testemunho, ela fala assim: então, eu quero mudar porque eu quero entrar numa nova fase. E claro que essa nova fase, essa mudança é apenas um gatilho. É um alvo, é um impulso para que a pessoa se veja numa nova fase. Mas é claro que a gente sabe que apenas mudança externa não gera uma mudança interna. É importante o exterior, é um gatilho, é algo que vai impulsionar, mas isso não quer dizer que todo mundo que faz uma transformação, todo mundo que ali, eu gosto de ver as reações, uau! A pessoa fica, meu Deus, e realmente são algumas assim fantásticas, né? Rejuvenesce uns 30 anos, você fala, meu Deus, não é possível, jogou um filtro. A pessoa fica muito diferente, as reações são emocionantes, mas isso não quer dizer que uma pessoa que mudou o cabelo, que pôs uma maquiagem, vai verdadeiramente viver uma nova fase. Não é assim que funciona. Tudo está ligado a algo muito mais profundo. Nós estamos aqui na igreja vivendo o que esse mês? Que o tempo da mudança chegou. Todo mundo vai mudar? Eu espero que sim. Em nome de Jesus, porque se você não mudar, você vai apanhar. Porque você está sendo ensinado aqui que você tem que pegar a palavra. Ai, peguei a palavra, eu vou mudar, eu vou viver um tempo novo. Mas vamos ser sinceros. Pode ser que alguém que não está aqui, nem está nos assistindo, não mude. Porque a mudança precisa ser de dentro para fora. Nós estamos indo para um tempo que se refere a um novo lugar, a um novo nível de unção, a um novo nível de guerra, já estamos vivendo, a um novo nível de adoração, a um novo momento de sinais e maravilhas, de milagres aos nossos olhos. Muito mais do que nós já vimos, está prestes a acontecer diante dos nossos olhos, já foi dito, já foi prometido, e quem crê vai assistir, quem crê vai participar dessa mudança, porque a mudança é importante, porque ela faz parte do desenvolvimento de Deus em nós. A mudança externa nos impulsiona, mas a verdadeira mudança está em Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você pode mudar cabelo, maneira de se vestir, emprego, mudar de cidade, mudar até de igreja, mas de verdade, se a sua mente não mudar, você não muda. Tudo está aqui, quando a gente muda a nossa mente, quando a gente renova a nossa mente, a gente experimenta a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Não tem como. Eu em outros momentos da minha vida, na época de faculdade, em outra, eu mudei muito de cabelo. Mudava e achava que estava diferente, estava nada, estava a mesma coisa, insatisfeita, insatisfeita com o cabelo também. Você muda o cabelo, quando você está insatisfeita, nada está bom. É de dentro para fora. É uma mudança de mente, é quando você entende. É quando o Espírito Santo entra e te abre a visão e você fala, uau, eu não sabia disso e agora eu sei. Uau, eu não entendi isso, agora eu entendo. Uau, eu não sabia que isso era pecado. Me perdoa, Senhor. Eu vou mudar, eu vou me converter, eu vou mudar de direção. Aí você muda. Não tem mudança externa. A mudança interna mostra o nosso exterior. É quando a pessoa diz, aquela pessoa mudou. olha, aquela pessoa, gente, eu estou pregando uma palavra num dia muito especial. Eu vou quebrar o protocolo, amor, porque quem participou da minha conversão está aqui hoje. Má, fica em pé. Ela trabalhava comigo na TV. Aplauda o Senhor pela vida dela. Ela veio com o esposo. Dino, fica em pé também. A Larissa, filhinha dela. Obrigada, Má. A Maria Alice vivenciou a minha transformação. Ela me conheceu quando eu cheguei na TV. Ela é a pessoa que eu falei que o ano passado fazia 13 anos que a gente não se via. E ela se converteu, o esposo dela se converteu. E hoje eles estão aqui. Há tanto tempo ela dizia: eu quero ir aí, eu quero visitar vocês. A mudança é interna. Eu não precisei chegar para ela e dizer: sabia que eu mudei? Sabia que agora isso, 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 isso. Eu não falava nada, ela percebia. Ela percebia nas minhas conversas, no meu jeito, no meu modo. Eu mudei, porque mudou a minha mente, porque Jesus entrou de verdade. Porque eu não era uma pessoa que não conhecia Jesus. Eu era uma crente meia boca. Muito meia boca. Então ela acompanhou. Não é você dizer: olha, eu mudei, sabia? É alguém dizendo: você mudou. Você não é mais a mesma. Isso é a mudança de mente nas nossas vidas. Pastor, então por que que nem todo mundo vai mudar, pastora? Nem todo mundo vai participar dessa mudança. Por quê? Porque não quer sair da zona de conforto. É aquela pessoa passiva. É aquela pessoa que não reage. É aquela pessoa que nem sonha mais. É aquela pessoa que se acostuma e fala assim: tá bom assim. Ah, eu não vou mexer no vespeiro. Eu não vou resolver nada. Eu não quero ter uma DR. Vamos deixar do jeito que está. É aquela pessoa que não quer consertar. Não quer sentar, não quer falar assim: vamos resolver. Quem não quer resolver nunca muda. Passa a viver a vida meia boca. Gente que não vai viver a mudança de Deus, não vai. Não vai fazer parte, não vai viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É gente passiva. Gente que... ai. Quem mais? Gente que tem medo. Medo do desconhecido. De verdade, toda mudança traz algo desconhecido. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente muitas vezes não sabe como nós vamos agir. Ah, mas quando Jesus disse para os discípulos, ele já deu spoiler para eles: ó, vocês vão ser torturados, vocês vão ser espancados, vocês vão sofrer, vocês vão ser presos, mas ó, quando vocês estiverem diante dos mestres, não se preocupem, porque o que vocês tiverem que falar, eu vou falar. Vocês não se preocupem, porque eu coloco em vocês aquilo que vocês precisam dizer. É isso que a gente tem que entender, que a gente não precisa ter medo. E se o medo vier e faz parte, você tem que fazer mesmo com medo. Ou você acha que eu e o pastor, a gente não faz tudo com medo? A gente vai para cima, porque aquele que nos chamou é maior. Então assim, pode ir, pode fazer, a gente faz. Quem nos amedronta é o nosso inimigo, que não quer que a gente viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você precisa ir mesmo com medo, fazer mesmo com medo. Não ter, porque o Espírito Santo vai te mostrar o que fazer na hora certa. Então o medo te para. Não vai viver as promessas de Deus, a mudança de Deus, quem tem medo. E não vai viver as promessas de Deus também quem tem dificuldade de se adaptar, de mudança. Sabe, eu por muitas vezes fui assim. E Deus foi me moldando. Eu não lidava muito bem com mudança, porque eu penso uma coisa e aí eu chego, aquela coisa está ao contrário. De vez em quando eu ainda fico um pouquinho brava. Os meninos sabem, o pessoal da mídias. Mas eu melhorei muito. A gente vai se adaptando. Gente que tem dificuldade com a mudança, aí o copo não está aqui, tem que pôr aqui, aí o caminho. E deixa eu contar uma novidade para você. Acho que eu nunca falei isso aqui. Uma vez nós fomos para a mesma cidade duas vezes. E a gente na primeira vez teve uma impressão tão ruim da cidade, uma estrada ruim, uma cidade feia. Quando nós voltamos da outra vez, o GPS, na época era GPS, mandou a gente para o outro lado. E a gente ficou assim: peraí, nós não estamos no mesmo lugar. Não, peraí. Não, olha, é mesmo, é a mesma cidade. Era um outro trajeto. Um trajeto lindo, que nos fez olhar para a cidade com outros olhos. Permita-se mudar um pouquinho. Disciplina é maravilhoso. Bons hábitos é maravilhoso, mas de vez em quando faz um outro caminho, só não sai da rota. Só não saia do caminho, mas, sabe, permita-se a fazer algo diferente, a deixar a xícara do outro lado, a deixar o tapete desvirado. Permita-se devagarinho a ir se adaptando. Sabe por quê? O apóstolo Paulo, o que ele disse em Filipenses 4:11? Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a contentar-me, em outra versão, a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Então, uma coisa que você aprende, é uma coisa que o Espírito Santo te ensina, porque ele tinha e não tinha. Ele tinha muito, daqui a pouco ele não tinha nada. Ele sofreu tudo que você possa imaginar. E ele aprendeu a se adaptar a toda e qualquer circunstância. Se você quer viver a mudança de Deus, o novo de Deus, você tem que se adaptar. Se a mudança vem de Deus, fala: Deus, estou aqui, eu vou me adaptar. Se eu precisar mudar qualquer coisa, eu vou aceitar, eu não vou reclamar. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Então é algo que se aprende. E a última, quem é apegado demais para renunciar? E tem dificuldade de obedecer. Davi aprendeu lá no berçário sobre a mulher de Ló que virou estátua de sal. Ele já está aprendendo que tem que obedecer. Ela era apegada demais. Deus falou: não olha para trás. Eu tenho uma nova história, não olha para trás. E ela quis, porque ela era muito apegada. A Bíblia diz que ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Quem é apegado a pessoas, a coisas, a cargos, quem é apegado a muitas coisas, quem é apegado a dinheiro, não vai viver a mudança que Deus tem. Desapega, desapega. Você tem que ser apegado somente em Jesus. Ele você não pode viver sem. Todo o resto, deixa Ele colocar as pessoas certas do seu lado. O Senhor vai pedir renúncias para você, para ver se você vai obedecer ou não. Obedeça ao Senhor. Para viver o tempo de mudança, você precisa, acima de tudo, confiar em Deus. Confiar que Ele te chamou. Confiar que Ele está com você. Confiar que Ele tem o melhor. Ele disse para Abraão o quê? Sai da sua terra, da sua parentela, que eu vou te mostrar. A gente sempre quer que Deus mostre primeiro. Mostra para mim, Deus, que eu vou. Mostra que eu vou. Deus faz o contrário. Primeiro você sai, depois eu mostro. Primeiro, Juliano, você larga tudo que depois eu vou mostrar. Eu não vou falar antes. Como a gente dizia, estava tudo preto. Sempre está preto quando Deus quer um passo. Sempre está preto. Depois que a gente vai, Ele abre, Ele mostra. É assim, como o pastor falou no último ou penúltimo culto: primeiro você dá o passo, depois Deus põe o chão. É assim. Quem quer viver a mudança de Deus tem que confiar. Mudança se vive, se experimenta. Nós estamos prestes a mudar para a nova casa, e nós vamos viver, nós estamos aqui nos preparando. A gente está se preparando, a gente está preparando lá. Está ficando maravilhoso, o pastor vai mostrar. Mas de verdade a gente vai viver tudo que a gente vai viver, tudo que Deus já profetizou lá. Lá, quando a gente botar o pé lá. No primeiro dia, no dia 2 de maio. Uma nova unção, um novo tempo, sinais e maravilhas. É lá, o novo tempo, o novo tempo. É lá. Esteja aberto para a mudança. Esteja aberto para a mudança. Os discípulos largaram tudo para seguir Jesus. A mudança veio quando o Espírito Santo veio sobre eles. E eles confiaram. Eles se lançaram. Eles viveram milagres e foram agentes de milagre. Deus não quer só te mudar. Ele quer que você seja agente de milagre. Deus tem um tempo novo para você. Um tempo de renovo, de mudança em todas as áreas da sua vida. Um tempo de renovação de mente, porque quando a sua mente é renovada, você enxerga os seus filhos de forma diferente. Você enxerga o seu casamento de forma diferente. Você enxerga o seu chefe de forma diferente. Você enxerga a sua pastora de forma diferente. O seu pastor de forma diferente. A igreja, os irmãos, tudo é diferente. Existe uma renovação de mente para nós, para aqueles que estão dispostos. É um tempo de crescimento espiritual. A mudança em você é confirmada quando não apenas Ele te muda, mas quando você muda as pessoas à sua volta. que você seja um instrumento na mão de Deus, que você viva a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém. Feche seus olhos. Deus, obrigada por essa palavra. Nós queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós queremos viver tudo aquilo que o Senhor já preparou, tudo aquilo que já está, Senhor, prestes a acontecer. Nós podemos sentir esse cheiro de mudança, de um novo tempo. Deus, onde o Senhor vai mexer em todas as áreas da igreja, onde o Senhor vai fazer os seus filhos crescerem, Pai. Onde teremos ainda mais experiências com o Senhor. Onde veremos sinais e maravilhas, onde veremos milagres, Senhor, onde, Senhor, veremos o crescimento e tudo aquilo que foi profetizado nesse altar. Tudo foi profetizado porque são milhares de testemunhas que vão glorificar o Teu nome. Não queremos ser apegados, não queremos ser resistentes, Pai, não queremos ser desobedientes. Nós nos lançamos aos Teus pés, porque sabemos que o Senhor tem algo muito melhor e algo muito maior. Nós não vamos temer a mudança, porque confiamos no Deus que nos chamou, no Deus que está conosco, no Deus que nos sustenta e no Deus que vai estar com a gente até o final de todas as coisas. Obrigada, Senhor, por essa palavra. Em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Aleluia.